CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estamos de volta com Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Veja Bem. A gente volta a falar sobre a cirurgia refrativa. A gente está recebendo o Dr. Arles Santos, que é médico oftalmologista, para continuar essa conversa com a gente essa semana. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tati.
Ah, só recapitulando, né? A gente falou sobre esse assunto, começou falando sobre esse assunto na semana passada. A cirurgia refrativa é aquela cirurgia para corrigir a miopia.
Isso, né? A gente falou muito na semana passada sobre a cirurgia refrativa a laser, uhum. né? Que o pessoal conhece como cirurgia de miopia, embora seja também para astigmatismo, hipermetropia.
Resolve outras situações, né? Ajuda.
É, isso, né? Ela ajuda naquela questão da diminuir a dependência do uso do óculos. Então, uma cirurgia que o pessoal conhece, que existe há muito tempo, né? Muita gente ainda desconhece, às vezes, como que funciona. É, e hoje a gente vai destacar um pouco, assim, abranger um pouco mais tudo que funciona como cirurgia refrativa. Então, tem a cirurgia refrativa a laser, uhum. mas tem outras formas também de modificar o grau e o uso do óculos. Então, existem outros métodos cirúrgicos que a gente vai falar sobre isso.
Doutor, tem muitas dúvidas, né? As pessoas querem fazer a cirurgia, mas tem muitas dúvidas. Primeiro tem medo, depois tem outras dúvidas ali que cercam na hora de decidir sobre fazer a cirurgia refrativa. Quais são as principais dúvidas que chegam no consultório?
Para a gente fazer o resumo da semana passada, né? Tem a questão da idade, né? A partir dos 18 anos. Não tem um limite de idade, então, mas para cada caso a gente vai personalizar uma indicação cirúrgica, que é isso que a gente vai destacar daqui a pouco. Precisa ter a córnea saudável, que é o tecido onde o laser é aplicado, então a gente faz exames complementares. Né? Tem alguns pacientes que perguntam também sobre a segurança da cirurgia, então imaginar que a cirurgia existe há muitos anos, é uma das cirurgias mais realizadas do mundo, então isso só é possível porque é uma cirurgia segura de se fazer, desde que faça uma boa seleção do paciente. Uhum. Né? Tem dúvidas também sobre questão de valores, né? Custo de uma cirurgia dessa, porque às vezes a pessoa faz muita comparação com comprar o óculos, né? Então, assim, um óculos que tem quanto 10 graus, maior grau, a partir de 7 graus vai mais caro, fica, né? Pelo material. Aqui não existe, nessa cirurgia não é a diferença de valores, não é por conta do grau, uhum. é por conta da técnica que vai utilizar. Tem uma técnica chamada LASIK com fento laser, outra chamada PRK, então o que vai diferenciar o valor é a técnica que é decidida após a análise dos exames, né? Então não é pelo grau. Então o paciente que tem 7, 8, 9 graus não precisa se assustar, assim, minha cirurgia vai ser muito cara. Não, ela é um valor comparado com o custo de óculos, é um valor que a gente considera até relativamente acessível, né? Pelo benefício que ela provoca. Então são dúvidas muitas vezes frequentes. Tem uma dúvida também se é feito pelo plano, se tem cobertura pelo plano, se é só particular. Existe cobertura pelos planos de saúde, mas não é uma cobertura automática, né? Então é sempre...
Preciso pedir autorização.
Precisa autorização, a gente faz um relatório das características do exame do paciente. E aí tem que estar dentro dos critérios da Agência Nacional de Saúde, a ANS, existe um protocolo. Eu falo que nem é tanto um critério tão médico ali, mas existem essas regras. Então, é possível ter essa cobertura pelos planos de saúde, desde que atenda esses critérios mínimos que são exigidos.
Tem muita gente que acredita que a cirurgia vai implantar uma lente. Eu queria que você explicasse para as pessoas, né, o que é a cirurgia refrativa.
Isso. Então, nessa cirurgia refrativa laser, a gente não implanta uma lente. Agora, como tem a cirurgia de catarata, que é uma cirurgia que você substitui uma lente natural, que é o cristalino, por uma lente artificial... e o paciente consegue não depender do óculos, então fica essa confusão. Então, na cirurgia refrativa laser, a gente trabalha na parte externa do olho, que é a córnea, como se fosse a tampa dos olhos, só que não é o único tecido do olho que a gente consegue modificar para trabalhar essa questão do óculos. Então, o cristalino, na cirurgia de catarata, ele fica ou pacificado, ele fica menos transparente, a visão fica nublada. Então você faz uma substituição por um material transparente que você também consegue compensar, além do que o óculos natural faria, vamos dizer, o olho, né, seria o óculos natural faria, também substituir o óculos artificial. Mas hoje também, com o avanço da tecnologia, dessas lentes, né, dos recursos que hoje que elas permitem a gente trabalhar, é possível como se fizesse uma antecipação da cirurgia de catarata, mas com a finalidade refrativa. Então, por isso que é uma cirurgia refrativa, mas utilizando implante de lente intraocular. Então, isso não... geralmente, existe também critérios, né? De uma regra geral, a gente evita fazer em pacientes jovens, né? Então, a gente não vai fazer em paciente com menos de 40 anos. Alguns casos selecionados você pode fazer até um pouco antes dos 50, mas no geral é uma opção para alguns pacientes, né, a partir dos, pela regra do parecer técnico do conselho, a partir dos 55 anos. Uhum. Né, então, embora possa ser feita a cirurgia refrativa a laser, para alguns casos ela pode ter alguma limitação, ou então a cirurgia do implante de lente intraocular, ela às vezes o paciente tem as duas opções e aí você vai colocar na balança os prós e os contras, vantagens e desvantagens. Então existe sim a cirurgia refrativa com implante de lente, mas é diferente da cirurgia refrativa a laser. Uhum. Né? Então cada paciente, cada faixa etária, cada característica do olho, você vai trabalhar um tipo de cirurgia. Existe também a cirurgia de implante de lente sem mexer no cristalino. Né? Então sim, é diferente da cirurgia de catarata, que a gente chama de implante de lente fáscica. Né? Fáscica é quando o paciente tem um cristalino, que é o tecido natural, que já são casos que, por exemplo, o paciente não tem, após os exames, né, complementares, não tem a córnea com características suficientes para você modificar com laser. Então são cirurgias que você implanta uma lente, mas sem fazer a substituição. Você implanta, ela faz a correção de... aí ela permite, por exemplo, na cirurgia refrativa laser, você tem um limite de 10 graus, 11 graus. Essa do implante de lente, você pode, às vezes, lente fásica, né, trabalhar 11, 12, 13, 14, 15, 16 graus. Então, assim, os limites dela são diferentes, né? Então, uhum, para aqueles casos que tem uma limitação, você pode trabalhar. Então, são recursos que a gente... então, quase todo mundo pode ser feito alguma coisa, né? Aí sim, essas cirurgias elas têm um diferencial. Quando é a cirurgia fora do olho, como a cirurgia refrativa laser, 99% dos casos os olhos são operados os dois no mesmo dia. Já as cirurgias de implante de lente, por questão de biossegurança, você faz um olho em cada dia. Pode ser de um dia para o outro, uma semana para outra, de um mês para o outro.
Não faz os dois ao mesmo tempo.
Os dois não, por questão de segurança, porque é uma cirurgia intraocular. Uhum. Então, você avalia como vai ter recuperação ali, inflamação, para não ter, de repente, uma inflamação mais exagerada nos dois olhos. Né? Então, existe essa diferença entre no operatório, né, o planejamento da cirurgia. Essa cirurgia de lente fáscica, né, intraocular fáscica, ela não é uma lente que fica no olho para o resto da vida, igual na cirurgia de catarata. Então, como você acrescentou, então, esse paciente pode ter ali 20 anos, 30 anos. Quando ele for operar de catarata, você remove essa lente que você implantou ali mais jovem, remove e faz a cirurgia de catarata e implanta a lente de catarata. Né? Então, você já substitui o cristalino. Então, é uma cirurgia que ela fica por muitos anos, só que o paciente, em algum momento da vida, vivendo mais, ele vai precisar substituir pela lente aí sim definitiva, que é essa cirurgia, esse implante no cristalino.
Uhum. Então, pessoas que têm o grau mais baixo, bem baixinho, são indicadas para fazer a cirurgia refrativa?
Quando o paciente me pergunta assim, se tem indicação, necessidade da cirurgia, eu falo que o que determina não é o grau, é o paciente, a necessidade do paciente. Então, aquele paciente, ele pode ter um grau, talvez até menos, 0,75, e considerar que ele depende do óculos para as atividades. Se não tiver de óculos, ele tem dificuldade para dirigir, tem dificuldade para fazer alguma atividade com a visão mais distante. Então, a cirurgia também pode ser indicada para esse paciente. Então, a gente não pensa tanto no grau, mas a necessidade ou a dependência que ele tem do óculos. Então, pode ser com 0,75. É lógico que a maioria que tem o grau mais baixo consegue se virar. Muitas vezes nem usam óculos, usam muito pouco. Então, a gente, às vezes, nem pensa muito na cirurgia. Agora, aquele paciente que o dia inteiro de óculos, porque faz falta, pode ser o grau 1 e a cirurgia é válida.
E que doenças, né, podem impossibilitar esse paciente de fazer uma cirurgia refrativa?
Existem, resumidamente, duas situações. existem as doenças, né? Então tem uma doença chamada ceratocone, por exemplo, que o tecido, a córnea, ela é doente. Então ela tem uma anomalia e aí você não vai modificar mais ainda, senão você pode
piorar
a situação. E tem as situações do olho ser normal, sem doença nenhuma, mas não tem as características necessárias para você fazer a modificação. Então um paciente, por exemplo, pode ter ali 7 graus no óculos e pelos exames você poderia mexer de repente 2 ou 3. Aí é melhor, às vezes, não vale a pena mexer. Uhum. Porque você vai...
A melhora é muito pouca.
É, assim, numericamente vai ter uma melhora significativa, mas na prática o paciente com 3, 4 graus que sobra, ele vai continuar usando. Então já não é uma cirurgia que vai ser, que a gente vai indicar. Então a gente vai partir para outras alternativas. Daí que entram as lentes, por exemplo, intraoculares, que se for possível, tiver as características também necessárias, você acaba utilizando.
Cirurgia bem rapidinho, né, doutor?
Sim, essas cirurgias têm essa hoje, com a segurança, né, dos equipamentos, né, a tecnologia envolvida. Eu sempre gosto de dizer que eu evito falar que é uma cirurgia simples. Por quê? É, se fosse simples, como as pessoas às vezes tentam pintar, não precisaria de todos aqueles exames, aquelas avaliações pré-operatórias. Uhum. E envolve muita tecnologia ali, né? E muito treinamento. Então, mais uma cirurgia segura. Por ser segura, ela se tornou rápida, né? Então, os equipamentos hoje são cada vez mais modernos, né? O pessoal vai avançando muito na tecnologia. Então, se torna rápida pelo avanço tecnológico e pelo treinamento, né, do médico também.
Uhum. A cirurgia refrativa corneana pode ser feita por pessoas com grau muito alto?
Podem, mas tem aquele limite ali. Eu conheço casos de pacientes de 20, 30 anos atrás que operaram ali com 15 graus, né? Numa época que você não tinha tantos estudos em cima disso. Mas hoje a gente evita, a gente põe um limite ali de 10, 11, alguns casos até 12 graus, né? Uhum. Hoje os aparelhos permitem isso. Mas quanto maior o grau, quanto mais tem um grau, mais você precisa mexer na estrutura. Então tem que ter condições perfeitas para essa situação. Né? Então pode ter uma limitação, então não é todo caso de grau alto pode fazer, mas na prática a maioria consegue fazer, trabalhar essa questão da dependência. E é importante dizer que não é só questão de deixar de ter grau. Então o paciente tem 12 graus, ele se sente muito limitado, e eu até me uso como referência. Eu sou operado, tinha 3, usava óculos o tempo inteiro, mas ainda conseguia fazer alguma atividade física, por exemplo, tirando óculos, espremendo um pouquinho o olho. Então paciente que tem 12, se ele fica ali com 2 graus, ele já vai ter muita diferença na qualidade de vida, né? Então, a gente também, às vezes, faz essas adaptações ali na hora da avaliação e da indicação da cirurgia.
Olha, a gente conversou com o Dr. Arlis Santos, que é médico oftalmologista. Doutor, obrigada pelas informações.
Obrigado mais uma vez e bom final de semana.
Bom final de semana.